Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN, Maringá, Rodemaker Martins Barbosa. Ele é voluntário da Defesa Civil e está lançando este livro, este mês, um livro sobre operações de busca a pessoas desaparecidas. Ele está aqui com a gente no estúdio. Olá, boa tarde. Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio CBN. É um prazer estar com vocês.
Você está lançando este mês esse livro, né? Um livro sobre operações de busca a pessoas desaparecidas.
Exatamente. A ideia é ter até o final de janeiro o título Operações de Busca, Fundamentos de Busca a Pessoa Desaparecida, voltado especificamente para pessoas que têm interesse em estar desenvolvendo alguma ação do tipo, mas não têm o conhecimento.
Uhum. Então, fala para a gente, conta mais sobre o livro, o que, que ele trata. Você é voluntário da Defesa Civil, né? Foi por isso que você decidiu escrever esse livro?
O contato com a Defesa Civil, ele acaba proporcionando uma vivência em campo que você tem algumas noções sobre as dificuldades, né? É esse o objetivo dos simulados e tudo mais. Então, quanto mais você atua em campo, mais você tem alguma noção sobre algumas coisas. Eu atuo como voluntário na Defesa Civil de Maringá, especificamente desde 2013, que é quando eu sou inscrito na Defesa Civil do Paraná. Porém, em 2017 que eu realmente comecei a desenvolver ações em campo. Eu sou radioamador voluntário, também integrando a REAR, a Rede Estadual de Emergência de Radioamador, que é a Defesa Civil do Paraná, atuo em comunicação. E à medida que a gente vai desenvolvendo o trabalho em campo, a gente vai identificando as situações, as dificuldades, né, em específico. E buscando literatura, até para poder ajudar o pessoal que está conosco, os outros voluntários também, que tem interesse, muito interesse em fazer, mas não tem um conhecimento específico. Então eu identifiquei a necessidade de voltar uma literatura específica para ações de busca, uma vez que todo material que você tem disponível, principalmente em português, ele sempre vincula busca com resgate, que é quando você já tem o paradeiro da pessoa. Então, a ideia é desenvolver um planejamento, e para isso serve o livro. Ele é aplicável tanto para instituições quanto para a pessoa física que tenha o interesse em adquirir o conhecimento. E ele mapeia as fases de uma operação de busca, ele te ensina tanto a executar como a planejar, a coordenar uma ação de busca. Essa é a ideia. Desvincular um pouco de algumas organizações, não que de forma alguma retirar a responsabilidade de órgãos, enfim, sobre o assunto, não é isso. Mas é poder contribuir como sociedade civil organizada.
A busca é muito diferente do resgate?
A busca é totalmente diferente do resgate.
Porque
a busca não demanda de uma mão de obra específica. Ela precisa de ter um conhecimento básico, e esse é o meu objetivo, é fornecer esse conhecimento. Ela precisa ter um planejamento, precisa seguir alguns preceitos, algumas etapas, e isso, quando você negligencia esse tipo de conhecimento, a chance de alguma coisa dar errado é maior. Com relação ao tempo, ao preparo, não precisa de um equipamento específico, ao contrário do que muita gente pensa, para o resgate sim. Então a ideia é justamente essa, é empregar a mão de obra da sociedade civil organizada nas ações de busca e esperar que o resgate específico, que quando envolve o atendimento pré-hospitalar, que precisa de um conhecimento, de um equipamento específico, seja feito então por instituições.
Quer dizer que qualquer pessoa pode ajudar numa busca?
Qualquer pessoa pode ajudar numa busca.
Uhum. Mas e esse planejamento como é que se faz?
Eu costumo dividir em algumas etapas, algumas fases. Nós temos a fase de planejamento, a fase de operação e a fase de conclusão. Tirando um pouco dos ensinamentos de SAR, né, de Search and Rescue, a busca e resgate internacional, a gente tem o seguinte preceito, de que as operações de busca elas só terminam com a vítima localizada. Elas são suspensas quando a pessoa não é localizada, mas elas não terminam. O que isso significa? Significa que eu tenho sempre uma equipe em pronto emprego. Eu tenho sempre equipamento e pessoal que, se eu precisar desenvolver uma ação agora, tem essa disponibilidade. E essa é a ideia, esse é o conceito do livro. É fazer com que a pessoa entenda que o maior preparo para um tipo de operação como essa não é um equipamento, não é um contato, uma dependência de algum órgão, coisa do tipo, mas é o preparo mental dela, ter essa noção das etapas, das fases de uma operação, do planejamento, da ação e depois da desmobilização.
Uhum.
Então a ideia é justamente essa, abrir um plano de operação, coisa que a população de forma geral... Eu uso esse termo no livro, né? Sociedade civil organizada. A sociedade civil não tem acesso. É o planejamento. Como, por exemplo, o Corpo de Bombeiros desenvolve uma ação desse tipo.
Eles têm um protocolo, né?
Eles têm um protocolo. A ideia não é engessar a coisa, não é criar protocolos, nada disso. Mas é fazer com que a pessoa entenda as fases e o porquê delas. entenda o porquê que eu preciso de determinada informação, porquê que eu tenho que agir dentro desse tempo, ou porquê que não, nessas situações não é necessário o meu esforço com relação ao tempo, não preciso ser rápido nisso. Mas em outras coisas, sim, eu acabo concentrando esforço naquilo que realmente precisa e evitando de ter esforço desnecessário, de ter da pessoa empregar o seu tempo, muitas vezes, igual você comentou, sou voluntário na Defesa Civil. Tenho minhas atividades também, profissionais fora da Defesa Civil. Não vou empregar meu tempo 24 horas em prol da Defesa Civil sem a necessidade. Então essa é a ideia, é desenvolver um planejamento de forma que a pessoa entenda quando ela tem que agir e a forma de agir para não ter desperdício dessa ação.
Uhum. E o que é uma busca? Por exemplo, a imprensa fala em buscas, por exemplo, quando o Corpo de Bombeiros está num rio procurando uma pessoa que desapareceu nas águas. O que é exatamente um resgate quando alguém está preso, perdido numa floresta? Né?
Aí você sempre vincula, né? Busca e resgate. Uma busca em um rio, por exemplo, já é uma ação de resgate. A ideia é, o preceito é o seguinte, é você localizar alguém que desapareceu, um ser humano, uma pessoa que está desaparecida. É para isso que existem N conceitos, eu trato deles no livro também. O que nós empregamos para operações de busca, e daí no caso de resgate também, é o desaparecido civil. É a pessoa que você não sabe o paradeiro dela e que ela tem motivo ou não para desaparecer. Mas não é, por exemplo, é o caso de alguém... saiu de uma penitenciária, um detento. Ele não é uma pessoa desaparecida, ele é um foragido. Então, eu separo bem as coisas para tratar no livro especificamente do desaparecido. É uma situação igual hoje mesmo em Maringá, já foi comunicado um rapaz de 35 anos que se encontra desaparecido. Não se sabe se ele teve essa intenção, a princípio não. É possível traçar um perfil e aí, com base nesse perfil dele, ter uma ideia de algumas ações que ele poderia ter tomado ou não, ou da influência externa, por exemplo, com relação a de repente, uma abordagem por mau elemento.
Ele pode ter sido sequestrado? Foi o que eu pensei quando vi a notícia,
O sequestro, não. Na verdade, assim, o sequestro, ele é tratado como segurança pública. Isso, é um caso de polícia. Não envolveria ações de busca. Não envolveria, e tem características diferentes, bem diferentes.
Dá para avaliar antes de começar uma busca? Dá para ter certeza de que isso aqui não é um caso de polícia, vamos começar?
Certeza você nunca tem de nada, né? Só a partir da hora que você encontra a pessoa e conversa com ela, realmente, se tiver o êxito de encontrá-la com vida. Mas é possível, sim, com base no perfil da pessoa e com base no histórico da pessoa, traçar, ter um mapa, né? Ter uma ideia de quais são as ações possíveis dessa pessoa, até com base no conhecimento dela. Por exemplo, se eu... sou tido como desaparecido amanhã. É diferente de uma criança de 12 anos ou de um idoso de 60 que tem uma vivência totalmente diferente. De repente, um idoso, igual citando até um caso recente em Maringá, daquele senhor Damião, tem conhecimento de vivência em área rural e tudo mais. A predisposição dele é desenvolver alguma ação nesse sentido, onde ele consiga ter uma subsistência maior. A pessoa tem já a tendência, ela já mencionou para a família, já tem essa tendência que algum dia vai acontecer alguma coisa, ela vai acabar desaparecendo, como são casos que a gente pega aqui também. Mas eu não tenho ideia do paradeiro dela, para onde ela vai. E com base nesse plano de operação, com base nesses preceitos, nesses fundamentos de busca, é possível você traçar isso. Com base na experiência da pessoa, da vivência dela, da idade dela, do círculo de relacionamento dela, do comportamento, você consegue identificar alguns fatores que vão apontar para você caminhos mais precisos. E a operação de busca, ela é justamente essa, ela é traçar, ter uma ideia da forma como a pessoa pensa, para ter uma noção do que fazer para não despender um esforço em vão, inútil, e fazer o rastreio propriamente dito. E quando você comentou, por exemplo, da busca no rio e tudo mais, você emprega diversas técnicas, né? Por exemplo, até empregando cachorro, que a gente chama de sinotecnia. Esse é um rastreamento específico. O rastreamento humano é um pouquinho diferente. E eu abro essas etapas também no livro, explico isso. Quais são as diferenças de você fazer uma busca eletrônica, de você fazer uma busca física? Existe uma forma de que um rastreador mesmo, uma pessoa que tenha um determinado conhecimento sobre a passagem de pessoa naquele local, possa ser empregado? Sim, mas no ambiente urbano, diferente. De repente, numa área restrita, de acesso restrito, ou de mato, ou espaço confinado, fica mais claro a passagem de alguém. No ambiente urbano, não. Eu tenho diversas influências ali o tempo inteiro, né? Tanto como outras pessoas, quanto o clima, tudo influencia. Então, quais são as formas de eu identificar? Eu filtrar as áreas, saber se realmente eu estou no caminho correto ou se eu estou esforçando, dedicando o meu tempo ali em vão. Esse é o ponto, esse é o conceito da busca. Eu consegui filtrar isso com base na pessoa desaparecida e com base nos outros conhecimentos de rastreio, nas técnicas, e conseguir empregar com um resultado positivo.
O objetivo, então, é tornar essa busca mais eficiente, né? Que ela seja mais rápida, que não fique dando voltas no mesmo lugar.
Sim, esse é um dos objetivos. O outro seria mostrar que é possível fazer sem equipamento. Sem equipamento e sem dependência de algum órgão específico. Se você junta as duas coisas, você tem um mundo ideal. Alguém que tenha o conhecimento, que tem, de repente, uma disponibilidade de tempo e que tem uma noção de como traçar um local provável e com base no perfil da pessoa e das ações, você tem um mundo ideal. Você consegue, com certeza, um retorno positivo, muito breve.
O que a gente tem visto nos últimos tempos, né, nesse ano de 2018, a gente viu várias vezes, né, são os idosos, né, com perda de memória, que ficam desaparecidos, a família desesperada atrás, né? E caso, o caso do Damião foi um caso que reuniu um grande número de voluntários em busca dele.
Foi. Geralmente, aqui em Maringá, a gente não tem dificuldade de encontrar pessoas dispostas a fazer a coisa. O que a gente tem, de repente... E aí, eu me coloco nesse meio também, é um pouquinho da falta de planejamento para algumas ações específicas. Né? De repente, juntar as pessoas não seja a dificuldade. Você tem a mão de obra. Você tem bastante, inclusive, mas direcionar corretamente. Ter um planejamento de ação. E aí, eu falo que eu me coloco no meio, me coloco como culpado nisso também, porque muitas vezes a gente espera um órgão. Eu, como voluntário da Defesa Civil, uma vez que eu estou identificado, estou usando o colete, estou fazendo uma ação pela Defesa Civil, eu respondo pela Defesa Civil, pela lei do voluntariado, todas as minhas ações são de minha responsabilidade. Eu estou fazendo pelo Estado, mas a responsabilidade é minha. Então, muitas vezes, eu espero por alguma outra diretriz acima. E, na verdade, nem sempre isso é bom, nem sempre isso ajuda.
Pode perder tempo aí.
Pode perder tempo. Pode perder tempo e você pode acabar delegando algumas coisas que não tinha necessidade, que você poderia fazer tranquilamente. Sim.
E no trabalho de busca, o tempo é muito importante?
Na verdade, assim, não só de busca, né? Qualquer ação de emergência, as próximas 72 horas que seguem uma situação, seja ela qual for, e aí o desaparecimento da pessoa também, são cruciais. Elas determinam a sobrevivência ou não do indivíduo, sempre, em qualquer tipo de situação. Tive um acidente gravíssimo em que a pessoa não foi localizada, tem uma situação hostil, de repente, de conflito, né? A gente não tem essa realidade aqui no Brasil, mas imagine uma situação de conflito armado, de uma guerra, uma guerrilha. As primeiras, ou uma intempérie, isso a gente tem aqui, tem bastante, está aumentando, inclusive. A gente tem uma situação de mau tempo que teve um estrago muito grande. As próximas 72 horas são sempre determinantes. Então, nas ações de busca, o ideal é que você tenha um briefing, que a gente chama, né, uma primeira reunião entre as pessoas que são responsáveis por ações específicas, já detalhado no plano de operações. E essas pessoas, a partir da hora que elas vão ter esse primeiro contato, esse primeiro encontro, elas já levam informações específicas sobre a operação. Por exemplo, a gente tem uma falha gigantesca em comunicação. A gente tem uma falha gigantesca em comunicação. A primeira ferramenta que a gente usa sempre quando acontece alguma coisa é o quê? Geralmente é o WhatsApp. Tá da dependência do celular. Mas tem uma intempérie que me derruba torres aqui em Maringá, por exemplo. Eu não tenho mais o celular. Eu tenho um plano B para isso?
É o rádio.
Seria o rádio, mas ainda é pouco conhecido nessas situações. De repente eu tenho... Um sinal excelente na área que eu estou fazendo a minha operação. Todo mundo está munido do aparelho celular e aí eu tenho um outro problema. Eu tenho o desvio da atenção da operação. Eu tenho um monte de informação chegando ao mesmo tempo sem filtro e de repente eu começo a despender esforço para aquelas situações que estão chegando sem fazer aquela leitura e entender se é realmente necessário aquilo ou não.
E quem que faz essa leitura, esse filtro?
A ideia é que tem uma pessoa responsável por comunicação. Nas operações de busca, igual acontece nas instituições militares que desenvolvem esse tipo de situação, como a própria Marinha, Aeronáutica ou o Corpo de Bombeiros mesmo dentro da Polícia Militar, é que você tem uma pessoa responsável por comunicação. Essa pessoa, ela recebe todos os dados prováveis de um desaparecido, por exemplo. A gente tem uma questão muito fácil hoje, né? A gente tem rede social para todo lado, o WhatsApp é muito rápido. Então, a hora que você divulga alguma coisa, divulga o boletim de ocorrência, a imagem da pessoa e a situação, vão aparecer um monte de informação sobre aquela pessoa. E algumas delas não são, não se provam verídicas. Às vezes a pessoa imagina que viu, mas era parecido, e ouviu de um familiar que tinha um primo, um amigo que falou, é uma corrente, acaba criando muito corrente. Então a função do responsável pela comunicação é essa. Seria filtrar, checar essas informações para ver se realmente bate. Ah, o indivíduo foi visto dentro da área urbana por volta das 20 horas de ontem. Depende se a mensagem chegou hoje para mim, mas ela é de 2 semanas atrás. Né? E como que eu vou ter uma noção disso? Então, é ideal que uma pessoa responsável por isso cheque, veja, ah, realmente estava nessa área? Estava. Então, vamos fazer um outro tipo de busca nessa área. Eu vou atrás de um equipamento eletrônico, de repente uma câmera de segurança, ver se realmente comprova a passagem dessa pessoa por ali. Existem várias formas de checar, mas a ideia é que se cheque para quando chegue na equipe de busca, chegue já com a informação filtrada e correta. E aí outra coisa que eu friso também, a importância da figura de um coordenador em cima disso. É dele estar apontando as ações necessárias para a equipe que está em campo.
No caso do Damião, houve toda essa coordenação? Porque foi um caso que chamou bastante atenção, né? Ele passava por vários pontos da cidade, as pessoas relatavam que tinham imagens dele, que viam ele, né?
Ele é um caso bem recente, né? Tá bem fresco na memória das pessoas. É complicado você começar a apontar alguma coisa, né? Isso pode acabar gerando algum tipo de pensamento equivocado. Ah, tô identificando um culpado, alguma coisa do tipo. Não, a ideia não é essa. Nós fazemos análise em cima de qualquer situação para identificar os pontos falhos e poder melhorar na próxima.
Isso é importante.
Mas, né? Com relação especificamente ao senhor Damião, teve uma demora muito grande na mobilização, na primeira saída. Realmente teve muitos voluntários que se disponibilizaram, inclusive a equipe municipal da Compdec Maringá. Teve sim. De repente, teve esforço desnecessário para alguma área em específico que não... Não era. De repente, o primeiro esforço não seria tanto em ir fisicamente ao local e fazer uma busca visual, e sim fazer uma varredura eletrônica ou outras formas. Então, existem pontos a serem melhorados sempre. Em toda operação vai ter. Né?
E porque é algo novo também, né? Não é uma coisa que se via com frequência. Agora que esse ano de 2018 houve várias situações em que houve essa busca, foi essa tarefa criada para fazer buscas, mas era uma coisa nova, né? Recente, né?
Geralmente assim, que isso é um fenômeno nacional, né? Isso está acontecendo, que as pessoas acabam participando mais de situações assim. E aí você ganha uma visibilidade diferente. 2017, se não me engano, foram 85 mil boletins de ocorrência de pessoas desaparecidas. Fora os casos que não são, isso o Brasil todo, tá, né? Mas fora os casos que não são notificados, que não são comunicados à polícia por algum motivo específico. De repente a pessoa, igual você comentou, pode ter a possibilidade de um sequestro, às vezes teve algum contato e aí ela prefere não envolver a polícia e não faz o boletim de ocorrência.
O que eu disse que é novo é a mobilização, né,
mobilização
da defesa civil, da sociedade, porque geralmente a gente vê casos de desaparecidos, mas que ficam só a cargo da polícia, né, da investigação.
Nesse ponto sim, esse ponto está crescendo bastante o envolvimento da população, e isso não é uma coisa ruim, pelo contrário, né? Quanto mais envolvimento, maior visibilidade. E aí, claro, vão aparecer os defeitos também, mas é essa ideia, que apareça os pontos positivos.
Para se aprender a fazer da coisa da forma certa.
Justamente,
né?
Apareçam os pontos tanto positivos quanto negativos para a gente ir se acertando, né, e arrumando as coisas.
Bom, o seu livro vai ser lançado esse mês, então, né? Só para reforçar.
Não tenho data ainda, mas sim, dentro de janeiro ainda, eu vou estar divulgando e comunicando novamente.
Para todos que queiram, então, aprender um pouco sobre buscas, né, entender um pouquinho como funciona esse momento, porque é um momento que muita gente ainda vai participar, né, como voluntário ou não, né?
Ah, vai, com certeza. Eu acredito que a mobilização não vai diminuir, pelo contrário, ela vai aumentar, né? Então é importante que você tenha um conhecimento mínimo, até porque para não ficar fazendo o esforço em vão que eu comentei.
Muito obrigada pela participação aqui no CBN Maringá 2ª edição, por esta entrevista, e uma boa tarde para você.
Eu que agradeço, obrigado a todos.
Conversamos com Rodemaker Martins Barbosa, ele é voluntário da Defesa Civil, ele está lançando um livro sobre operações de busca a pessoas desaparecidas.